Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals. Animals like animals. Maybe you think that you can hide.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Hoje eu estou com o Daniel Salvador, que vai falar sobre as tecnologias disruptivas, e com o Fercil, que traz tudo sobre tecnologia e cultura. Nosso artigo de hoje saiu na MIT Sloan Management Review e fala sobre os 6 princípios das migrações estratégicas, o que as empresas podem aprender com a natureza para se manterem competitivas.
Digital de tudo. Digital de tudo.
Daniel, conta para mim qual é a ideia das tecnologias disruptivas do dia.
Olá, André Miceli.
Lembranças ao nosso amigo.
Em meados de outubro, a Disney aí anunciou que ela está há poucos meses de tornar 2 dos seus parques alimentados pela energia própria consumida, criada através de energia solar. Não vai ser efetivamente os parques que vão ser energizados, mas ela vai compensar transmitindo para a rede local de energia. E então, antes do fim de 2018, isso vai estar aí em produção e vai estar a Vera tornar uma realidade. É uma central de energia solar que tem capacidade para 50 megawatts e mais de 1 milhão de painéis solares. Tem um bocado de painel solar. Aliás, a Disney já tem um painel solar instalado que tem o formato do Mickey, para variar, enfim, mais uma sutileza, né, de branding.
Branding forte, né?
Vai ter o espaço, tem 108 hectares. Tá, mas o que isso quer dizer na prática, né? Isso quer dizer que a energia é renovável para 10 mil casas por ano. É um bocado de casa, né? E vai... Eles estão seguindo no seu objetivo de reduzir suas emissões mundiais líquidas de gases causadores do efeito estufa em 50% até 2020, ante a inicial de 2012. Com essa iniciativa, eles vão reduzir cerca de 50 mil toneladas anuais de gases, já é o começo, o que equivale a 9,3 mil carros em circulação. E aí, traz para a questão... Esse tema, eu admito que eu escolhi, depois eu levemente me arrependi, porque ele devia ser um artigo principal. Tem muita coisa para falar sobre isso, sobre o futuro da energia e como isso vai mudar, mais uma vez, a forma de consumo, a forma de viver, a forma de se ganhar dinheiro. Então, começando pelo green is green, né? Primeiro, por diversas razões, quando você economiza porque você não oferece alguma coisa que...
Desculpa, Daniel, só para explicar o green conceito. Is green. Por favor.
É o conceito de que sustentabilidade também é rentabilidade, entre aspas.
Uma alusão ao green das notas de dólar.
Exatamente. Né? Você ganha dinheiro quando você é sustentável por diversas razões. Às vezes você economiza a prestar um serviço. Pegar um exemplo bem simples dos hotéis. Quando eles não trocam a sua toalha, eles lavam menos toalhas. É lógico que é melhor para o planeta e é melhor para o cara, que ele gasta menos detergente, menos água, menos mão de obra, menos tudo. Em paralelo, no caso da Disney, green is green, porque tem uma onda aí de demanda dos consumidores por empresas que se posicionam sustentavelmente, tanto de forma social quanto de energia. E uma pesquisa do ano passado mostrou que 79% dos consumidores americanos tinham interesse em marcas sustentáveis. Não é a primeira vez que a Disney faz isso. Na verdade, ela já tem em Tóquio 8 edifícios que geram 600 kW de energia para alimentar a própria iluminação que ela faz no local. Em Paris também tem a mesma coisa, energia renovável, geotérmica. Em Xangai, ele também reduziu 60% das emissões e transforma parte do calor em energia. E está construindo também 3 cruzeiros acionados por gás natural liquefeito, que não geram poluente. Então tem bastante coisa aí em produção pela Disney. Espero que os nossos governantes sigam o mesmo caminho, porque... É uma questão que o governo podia olhar e estimular um pouco mais, porque vai ajudar o nosso planeta, ajuda financeiramente, gera novos negócios. Engraçado a gente, fazendo uma alusão agora, mais uma vez, ao episódio de Veneza, o Radiator Springs Racers, na Disney, a cobertura dele já são painéis solares, para mais uma vez captar energia para a Disney.
Os brinquedos mais recentes, então, já tem essa...
Alguns já têm essa tiradinha. E eles tomaram várias outras iniciativas, como trocar todas as 170 mil lâmpadas do Castelo da Cinderela por LED. Enfim, e tem uma série de iniciativas nessa direção.
Agora, energia solar tem algumas desvantagens na hora de implementar, né? Tem uma questão de custo que é muito mais alta do que por simplesmente cabear tua casa, lá teu parque. É, o parque, de alguma maneira, o ambiente fica dependente do tempo, que, enfim, que de certa forma pode se tornar um problema competitivo para essa organização também.
Claro.
É, usa espaço pra caramba e definitivamente não é qualquer lugar que a gente consegue fazer isso. E por outro lado, tem essas vantagens que você falou do green is green.
Claro.
É, as empresas, essas iniciativas, apesar de serem interessantes, elas precisam ser bem pensadas. Isso tem,
claro,
tem a ver com o que a gente vai falar no final. É, as migrações das empresas, sejam elas operacionais ou relativas ao mercado, geográficas, enfim, independentemente de qualquer coisa, elas precisam ser guiadas por algum propósito. É muito claro que a Disney sempre teve, pelo menos no discurso, essa pegada de uma empresa socialmente responsável.
Claro.
Mas existem, enfim, inúmeras críticas à Disney
também,
em relação ao consumo, aos alimentos, enfim, de outro lado. Mas, de alguma maneira, é bom para o branding. É mais ou menos, ontem a gente estava num evento, e uma das perguntas que me fizeram foi como eu via, enquanto um coordenador acadêmico da principal escola de negócio do Brasil, a medida de algumas empresas americanas, como a Alphabet, que não demandam mais o diploma de terceiro grau. E assim, a minha avaliação sobre essas questões é que, claro que é legal,
claro.
Claro que, enfim, tem uma demanda de mercado, especificamente nesse caso, um programador do Vale do Silício custa uma fortuna, e aí eles contratam aqueles 80% de mão de obra que fazem os 20% mais sofisticado. E obviamente ganham uma mídia espontânea gigante.
Claro, a gente está aqui falando deles agora.
Parte do retorno sobre esse investimento vem através de mídia.
É, assim como as marcas têm ouvido cada vez mais os consumidores e tem, através de monitoramento ou conversando no corredor, você consegue pegar os insights que vão te dar esse retorno. Nosso amigo, enfim, é um spoiler da próxima conversa, Elon Musk, em 2016, fez uma apresentação que inclusive eu gosto no que diz respeito à apresentação mesmo, a cadência que ele dá à apresentação, de telhas de energia solar. Então, no discurso dele, ele apresentou ao lado de uma casa com a telha, simulou a casa, botou casas antes e depois da telha, e elas são, obviamente, a produção do futuro, são mais bonitas, geram energia e são metade do preço. Elas durariam dobro do tempo e metade do preço. Então, isso multiplica por 4 o ROI dessa telha. Então, é realmente um apontamento bem pensado e que não só as marcas, mas os consumidores já vinham falando, tipo, cara, isso é muito longe da minha realidade, além de cabear isso até a minha casa. O que me leva ao segundo ponto do futuro da energia. Isso vai ser um pouco mais descentralizado. E descentralizado de diversas formas. Fisicamente, vai ter várias locações que vão fornecer energia para suas redes locais. E vai ser descentralizado também no formato. Vai combinar geotérmica com energia solar, com energia eólica, com a elétrica. Exatamente, essa dependência do tempo. Vai ter, eu estava pesquisando também, tinha sobre o prestação de serviço relacionado à energia. Em vez de você comprar os quilowatts, você compra a iluminação em si e paga por aquilo. Porque as pessoas não entendem não entendem. Boa parte das pessoas não valorizam a medição, a unidade, mas valorizam o resultado em si.
E se a gente fizer um exercício de ida e volta no tempo, a gente encontra lá no início, na virada do século, as grandes fazendas americanas eram iluminadas com energia gerada dentro de casa, com a roda de Burden, enfim, que usava aquele... Todo filmezinho tem lá um moinhozinho, né, que gerava energia própria para o consumo. Talvez de alguma forma a gente vá voltar a um modelo onde cada um produz a própria energia, ou pelo menos parte dela. Bom, Fercilzinho, e agora, o que me diz sobre tecnologia e cultura?
Pegando essa ponta aí que o Daniel deixou para mim sobre o Elon Musk e o spoiler...
Pegando essa ponta que deixou sobre o Elon Musk,
aí
é sugestivo. Eu já estou imaginando que vem por aí.
Exatamente. Vocês provavelmente viram aí o Elon Musk na...
É um podcast, só estão escutando.
No... é. Não, é.
A gente viu em algum lugar, é uma outra referência.
Especialmente do Joe Rogan, ele faz em vídeo também no YouTube, teve toda essa polêmica do Elon Musk. E agora ele não atacou novamente, né? Mas ele deu as caras.
Qual polêmica? Vou fingir que não sei.
Poxa, ele fumou maconha ao vivo. Dentro do podcast desse Joe Rogan.
No estado onde era permitido.
É, no estado permitido.
Essa é a sua pauta, mais. Obviamente, né?
Não.
Não?
Não, é só o gancho. Pô,
foi,
da ponta.
Foi o que eu pesquisei. Tô brincando, amigo. Relaxa.
Tudo bem, amigo. Tudo bem. Mas vamos lá, voltando. É, ele atacou novamente, só que dessa vez bem mais tranquilo, apesar dele ser conhecido por não cumprir os prazos. Ele publicou no Twitter que os túneis que ele tá construindo... A sua empresa Boring Company, que faz esses túneis por Los Angeles, criando esses trilhos em que ele vai posicionar alguns pods e transportar a galera como uma rede integrada de metrôs subterrâneos ali. Ele botou uma data de lançamento que foi até 10 de dezembro, 11 de dezembro, perdão, de 2018. Ou seja, daqui a um pouco menos de 2 meses a gente está com isso aí rodando. A galera fica meio ressabiada porque ele tem essa característica de não entregar as coisas na data certa, mas ele está muito confiante. E uma das coisas que me chamou mais atenção nessa notícia é que sempre que você vê algum ensaio, algum filme, qualquer coisa mais sci-fi e tecnológica sobre o futuro, você sempre imagina aqueles carros voando, sabe? Esses transportes... meio alien, vamos povoar outro planeta. São sempre essas... uma característica mais de carros voadores, algo semelhante ao drone. E aqui a gente vê totalmente o contrário. É um cara que ele tá cavando túneis para transportar a galera de uma forma bem tecnológica, mas ela corre muito por fora dessa visão tecnológica do Doc Brown voando com o DeLorean...
É que em Parada tem iniciativas desse sentido, a gente tem que ver só o que vai vingar, né? Que o mercado vai reagir.
É, agora, qual a diferença disso para um metrô?
A velocidade.
Cara, é a velocidade, é isso.
Ele é um tipo um trem-bala.
Isso, assim, apesar que o trem-bala, ele recentemente, o recorde de velocidade que ele quebrou aí recentemente foi de 603 km por hora. Eu sinceramente imaginava que fosse menos. O loop do Elon Musk, da Boring Company, ele chega no top speed aí, na velocidade máxima de 250 km.
O que é bem menos do que um trem... um interestadual de qualquer país europeu, né?
A característica mais competitiva desse meio de transporte da Elon Musk é justamente fazer essa conexão entre outras cidades, sabe? Por exemplo, tem uma estimativa que essa rede de transportes vai poder fazer Nova York para Washington em meia hora, aproximadamente.
O Elon Musk, ele é um cara engraçado, assim, né? Controverso. Agora, naquela confusão dos meninos presos na caverna, ele disse que ia tirar todo mundo em submarino.
Exatamente.
Que também é muito disso que a gente estava falando agora sobre mídia. Ele tem uma capacidade de geração de mídia que é monstruosa e, inevitavelmente, isso reverte nas ações das suas empresas. A gente olha a Tesla, variação de... A Tesla parece um eletrocardiogramazinho de alguém saudável. ela desce e sobe em ondas bastante previsíveis. Fica ali oscilando entre 250 e 350 dólares.
Você perguntou qual era o diferencial desse trem, obviamente é o Elon Musk, pelo visto.
Exatamente. É
a cara na frente.
Esses ícones são muito importantes, tanto para captar a grana, quanto para convencer o mercado de que pode sair alguma coisa muito diferente dali. O Elon Musk, é evidente, não dá para negar a importância que ele tem criado em torno de si, das suas empresas, mas ele é bastante controverso, talvez pela falta de foco. É um cara que investindo em várias coisas ao mesmo tempo e ele escolhe só, né, coisas, uma viagem...
disruptivas.
Espacial ou uma nova forma de se locomover por debaixo das cidades. Não é fácil jogar em tantos terrenos tão competitivos ao mesmo tempo.
E ser bom neles, né?
Claro.
Se você tem foco, a chance de você ter um desempenho melhor é grande. Mas, cara, é uma coisa que a gente vê muito no mercado de empreendedorismo. Você só precisa que dê certo uma vez também, né?
Exatamente. Né? No caso dele, ele já deu,
exatamente.
Né?
No caso dele, já deu. Mas nessas iniciativas, ele atira para 10. Se uma vingar, cara, já é o suficiente para justificar ele ter o dobro do tamanho que ele tem.
E nesse caso, o mercado financeiro, é aquela visão poética de que a jornada é o destino, o mercado financeiro faz isso muito bem, porque enquanto isso está acontecendo, as ações estão sendo negociadas, ele está captando grana, ele está gerando emprego e ele está botando no bolso dele também. Então exatamente. É um bom negócio para todo mundo, para os investidores nem sempre, mas os investidores que estão com ele recorrentemente acabam se dando bem, porque ele é um cara que apesar de tantas iniciativas, ele acerta. Né? Enfim, sim, ele só precisa acertar uma, como a gente falou, ele já acertou algumas vezes. Exatamente. Então, ele tem crédito para errar e para fumar maconha no Joe Rogan
sem problema, de alguma maneira,
ver a vida dele de cabeça para baixo ali por alguns dias, mas depois tudo volta ao normal. Ele compra um lança-chamas. Né?
Não, o lança-chamas que é dessa própria Boring Company. A mesma Boring Company que está fazendo esse transporte subterrâneo é a mesma que fabrica os lança-chamas do Elon Musk.
Outro dia eu estava conversando com o Carlos Aros aqui da Jovem Pan, no Sociedade Digital, e a gente estava falando sobre as peculiaridades desses super empreendedores. Uhum. E tem uma frase que eu acho engraçada, curiosa, do Larry Ellison, fundador da Oracle, que ele falou, depois que eu ganhei meu primeiro $1 bilhão, eu cheguei à conclusão que não tem nada que eu não possa comprar. E ele comprou um MIG para passear no deserto de MIG, né? Assim, então esses caras, o Octopus, o iate do Paul Allen, o maior iate do mundo. Então é uma galera que enfim, tem muito, né, cara? Então dá pra se divertir, brincar de super-herói.
Ainda mais o Elon Musk, né? Dá pra chegar à Lua, se tudo der certo, né? Dá pra ir à Lua.
Não, os planos de popular a Marte, enfim, não é o foco da comunicação. Enfim, falando sobre o futuro disso, a gente estava falando sobre Dr. Brown, eu não sei exatamente se vai seguir por esse caminho, mas eu lembro de muitos filmes que fazem referências, agora escute você, espectador que tá aí em casa, aqueles tubos onde os seres humanos vão e são levados para outros lugares.
Exatamente.
Eu pensei em Futurama, exatamente. Não acho que você vai ficar sozinho num tubo, não. Mas acho assim, pensando em que respeito à velocidade, talvez isso faça sentido. Porque é uma coisa vertical, não tem atrito do ar, enfim. Mas a coisa mais próxima e mais real é a autonomia. Autonomia para esse trem, autonomia para os carros, autonomia para os drones, integração entre eles.
Legal. Bom, seguindo o nosso giro, vamos para o nosso artigo do dia, que é o Six Principles for Strategic Migrations. É um artigo do Jeff Johnson, como eu disse, saiu na MIT Sloan Management Review. A ideia é entender os 6 princípios para as migrações. E aí ele vai olhar...
Upside down.
E aí ele vai olhar o mundo animal. É bastante comum que esses paralelos sejam feitos entre o que os animais fazem, como eles se comportam e como pessoas e organizações, de alguma forma, reproduzem esses mesmos movimentos nas suas vidas, nas suas operações, no caso das empresas. Então, ele olha para as aves, nesse caso específico, e avalia as aves migratórias e as não migratórias. E ele entende que as aves não migratórias, que eventualmente ficam por um, o que ele chama de ranging, né? Que habitam um espaço específico, lidam muito bem com o status quo. E as aves migratórias seguem buscando recursos abundantes e locais viáveis para sua existência. Então, na prática, aquela ideia de o verão infinito. Alguém que busca sempre um ambiente confortável para sobreviver. E aí, fazendo esse paralelo, dá para ver muito claramente as empresas que também estão satisfeitas com o status quo, têm estratégias bastante estabelecidas, e essas empresas duraram muito tempo até agora. Uhum. Então, elas tinham posições de conforto, algumas oligopólios, compraram alguns concorrentes que, de alguma forma, se mostraram uma ameaça em algum pedaço do caminho, várias suas vidas, e viveram durante muito tempo uma posição de absoluto conforto.
Várias Venezas.
Várias Venezas, né? A gente está fazendo várias referências àquele episódio, depois, porque realmente são assuntos que, de alguma forma...
Tem relação com inovação.
E aí, seguindo o artigo, ele fala sobre essas empresas migratórias, sobre o fato dessas empresas migratórias encontrarem muita tecnologia, terem que sair dessa zona de conforto em função das grandes plataformas de disrupção que acabaram destruindo alguns mercados ou causando muitos problemas em alguns mercados, como a gente já viu aí acontecer várias vezes com Uber, Airbnb e essas plataformas que, de alguma maneira, tiram o intermediário do processo. Então, empresas que também têm um modelo de inovação bastante estabelecido, seja ela interna ou aberta. Então, são empresas que ou estão investindo num departamento de P&D, ou, como tem acontecido agora muito mais frequentemente, empresas que, de alguma forma, têm uma startup ou um núcleo de inovação que está fora da corporação, que é medido por indicadores de desempenho que também são diferentes dos indicadores padrões e que testam mudanças frequentes nos seus modelos de negócio, sejam essas mudanças com o intuito de aumentar a receita ou de diminuir despesas operacionais com as nossas famosas soluções de autoatendimento, como os bancos fizeram e puderam demitir uma boa parte dos seus caixas, porque hoje em dia eles têm caixas grátis, que somos nós. Eles ficam felizes porque tem gente fazendo de graça um trabalho que antigamente eles pagavam para fazer, como, por exemplo, de pagar contas, e a gente fica feliz porque está pagando as contas. Então, é o que a gente sempre fala também, a gente usa a tecnologia para ganhar tempo ou para matar tempo. Nesse caso, a gente ganha tempo. Antigamente, se não fosse esse caminho operacional, a gente usaria a tecnologia para matar tempo na fila do banco, provavelmente jogando Candy Crushes e afins. Bom, e aí os movimentos migratórios podem se dar através de novos mercados geográficos, os processos de internacionalização que cada vez são mais frequentes, dado que é um mundo que até agora, com os governos mais abertos, tem sido bem fácil para uma empresa se internacionalizar, porque a internet, de alguma forma, diluiu a percepção de fronteira. Não sei agora como o mundo, como tem dado essa guinada um pouco mais à direita e tradicionalmente isso tem um viés protecionista, como essas coisas vão se encaminhar. Eu acredito fortemente que a tecnologia, o mercado não vai sofrer com isso. Eu acho que, eventualmente, a produção vai, como o Trump tem feito, deslocando parte da produção da China para os Estados Unidos, mas a tecnologia, não imagino que ela sofra. Pelo contrário, eu acho que a gente vai ganhar, vai ver movimentos de expansão, o que vai permitir ainda mais novos movimentos geográficos. Então, a gente tem diferentes canais, como mais um formato de migração. A gente enxerga empresas que tradicionalmente operavam de um jeito, operando de mais de um jeito agora. Empresas que tinham um canal físico, que tem agora um digital, esse modelo omnichannel que o mercado tem falado tanto. E tem os grandes conglomerados organizacionais. Então, a gente tem visto isso acontecer muito. Daqui a pouco a gente vai bater um papo no nosso próximo Digital de Tudo sobre o que tem acontecido com o mercado de comunicação e com os profissionais de comunicação. Então, esses conglomerados organizacionais são bastante comuns, onde a gente vê uma agência, as antigas grandes agências de publicidade, que agora compram pequenas agências, uma agência específica de marketing de busca, uma agência de, enfim, anúncio, uma agência específica de desenvolvimento, mais voltada à implementação das soluções, enfim. E isso se dá em diversos mercados, né? Aquela velha história de Unilever, Mondelez, né? Aquelas empresas gigantescas que têm muitos outros. E aí permite que, de maneira estratégica, os gestores dos conglomerados consigam redirecionar as estratégias entre as diversas empresas. Bom, os seis princípios que o Jeff Johnson se refere, aos quais ele se refere, são partir na hora certa, e a gente vai falar sobre cada um deles daqui a pouco, não parar logo que o movimento começa, não ir longe demais, seguir uma rota apropriada, estruturar a viagem de maneira que você consiga ter os recursos necessários para que ela aconteça, e minimizar o trade-off entre a migração e as demais funções vitais da empresa. Então, a gente precisa, as empresas precisam saber a hora de inovar. Inovação por si só não garante sucesso, esse é o primeiro princípio. O não parar logo não adianta começar uma iniciativa e com essa visão do MVP de colocar alguma coisa no mercado, colocar alguma coisa que também não tenha valor, porque aí dá a sensação de que esse movimento de migração, de inovação não funcionou ou pode correr um risco maior de que isso não funcione. E é muito longe também, não adianta, ele precisa testar esses modelos para que eles sejam incrementais, estruturar a viagem. Então não adianta querer fazer um movimento de inovação sem ter gente que possa inovar dentro de casa, sem ter as tecnologias corretas, as formas certas de se comunicar. É, também não adianta uma empresa de mídia querer, de uma hora para outra, ser uma empresa de construção, no que diz respeito a seguir a rota apropriada, que é o penúltimo princípio ao qual ele se refere, que eu mencionei ainda há pouco. Então, a empresa precisa definir um caminho que é coerente com a sua cultura. E, por fim, quando ele menciona o trade-off entre a migração e as demais funções da empresa, esse modelo de TI bimodal que tem acontecido, onde a gente encontra uma torre, uma natureza de serviços, de tecnologia e de operações que são destinadas a manter as luzes acesas e outra que é, aí sim, destinada à inovação, esse movimento em Y da empresa ajuda a minimizar esse trade-off. É claro que a empresa precisa inovar, mas ela precisa dar lucro também para pagar esses movimentos de tentativa de inovação, que, assim como a gente falou ainda há pouco no Elon Musk, eventualmente vão lidar, esse movimento vai lidar com fracassos. E a empresa precisa seguir investindo e tendo grana para, enfim, sobreviver normalmente, como ela chegou até aqui. Então, uma galera muito preocupada em manter uma posição instalada e uma galera muito preocupada em ganhar novos territórios. E aí eu pergunto, quem são as empresas, quais são os movimentos e exemplos migratórios e não migratórios que os meus amigos têm visto acontecer no mercado? Daniel.
É, sem pensar nas que se provocaram essa mudança, a gente tem um histórico grande, né, das que migraram ao acaso, né? Eu acho que o maior caso é a AWS, que começou vendendo livros e quando viu estava vendendo hospedagem, que, se não me engano, é o maior serviço deles hoje. Tem um monte de empresas que saiu de um setor e foi para outro. É, a Sambatec é um exemplo. Eu dei uma olhada, por exemplo, na Tiffany's. Começou fazendo aparelho de jantar e hoje em dia é de joia. É, a LG começou com produtos de limpeza e hoje é eletrônico.
A Netflix, cara, né? Mandava fita de videocassete pelo correio. Esse era o modelo de negócio da Netflix.
E aí a gente tem um ótimo caso de quem parou muito cedo ou de quem não foi muito rápido, que é a Blockbuster, que podia ser a Netflix, porque a marca ela já tinha.
Já
tinha tudo
muito
que a gente fala do... As marcas estabelecidas, quando elas compram uma startup, a gente fala que a vantagem para a startup é que ele já tem uma marca estabelecida, tem dinheiro e tem a rede criada, a distribuição, seja como for. E a Blockbuster tinha tudo isso para virar essa chave e não virou. E aí, assim como o clássico da Kodak e por aí vai. É, esse episódio tem sim muita relação com o de Veneza, né? Aquela sensação de que, quero parte do público, quer se estabelecer onde está e ficar ali para sempre e criar raízes.
Para quem está ouvindo, a partir desse, nosso episódio de Veneza, o DDT 12. Está disponível aí no jovempan.com.br/podcasts e também no Spotify. Então é o que os inovadores podem aprender com a queda do Império Veneziano.
E o artigo trata mais ou menos sobre ter bimodal, ter uma parte pensando em tornar o seu modelo de negócio atual muito bom, otimizar processos, e ter uma parte pensando em novos mercados, em expandir, em novos modelos de negócio digital, que a internet veio para isolar essa bola. É, o artigo traz muito sobre isso, que para você não ser tão intuitivo, que é dinheiro, é tempo, é investimento, é dor de cabeça, é falha, é emprego, muita coisa em jogo. Então você tem que atirar para tentar acertar, mas pode falhar. Mais uma vez, fail fast, mas quando você for mirar para atirar, olhar quais são as tecnologias que estão no mercado, olhar o hype cycle, olhar pesquisa de mercado em si, e por fim, que eu acho que é mais barato do que uma pesquisa de mercado, monitoramento. Eu vejo que as marcas, a Coca-Cola, a McDonald's, a Ruffles, elas se posicionam muito bem para o que está sendo falado na internet, na web, coisas que eu converso com amigos no corredor. Mais uma vez, parece que o Facebook está ouvindo a gente, parece que as marcas estão ouvindo a gente. Mas
é,
não é isso, a gente está falando isso, a gente fala isso na rede social. E tudo bem, você não fala em público, mas alguém está falando isso em público. E é o suficiente para esse cara pegar. Então, você consegue pegar ali feedback. É o que a gente fala, por exemplo, do Shazam. O Shazam, cara, aquela demanda, isso deve existir há muito tempo.
Muito.
Deve existir há muito tempo. Devia ser assim, há 200 anos atrás, você devia ficar com o coração partido. Falar assim, cara, eu nunca mais vou ouvir essa música porque eu não sei nem por onde começar.
A gente já falou sobre isso em um DDT, a saga que foi para eu encontrar uma música que, contabilizando, deu algo em torno de 7 anos. Depois eu encontrei. Enfim.
E do nada, Shazam.
É.
E aí, que é o tipo de serviço que surge daí, do monitoramento. Você pega a dor do cara, você pega o problema do cara, ou no seu problema existe, no seu produto existente, ou uma dor que ninguém tá atendendo e ponto. É, fazendo...
Princípios de marketing, basicamente.
Fazendo merchan pro que eu tava falando agora há pouco da energia, existe uma onda que diz que vão ter vários produtores de energia profissionais e vão ter os produtores de energia individual. Eu, ser humano, assim como eu ofereço um Uber, ofereço comida, posso oferecer energia porque eu tenho um terraço gigante, uhum, ou então eu tenho uma casa que é 100%...
Oferecer energia elétrica.
Exatamente.
Minha energia. É, ultimamente.
É, e normalmente é o que a gente vende também no trabalho. Essa energia não, é energia elétrica.
Bom, em relação a esse modelo de migratórios e não migratórios, impossibilidade de seguir ou a descrença num eventual teste criou erros que são bastante famosos nas escolas de administração e no que diz respeito à estratégia. Então a Xerox, por muito tempo, até num modelo que de alguma forma conseguia antever essa pegada de inovação aberta, teve o PARC, o Palo Alto Research Center, que foi da onde Bill Gates e Steve Jobs pegaram a interface gráfica, pegaram o mouse, as impressoras pessoais, a Kodak, que criou a fotografia digital, mas decidiu não investir nela, porque de alguma forma poderia ser um risco para o seu negócio. Então é importante que a empresa, além de inovar, consiga entender, e por isso ele fala sobre seguir uma rota apropriada, entender aonde essa inovação se encaixa tanto na sua operação quanto no direcionamento que o mundo tem. Se a Kodak tivesse visto, fala, cara, não adianta eu ter inventado essa tecnologia e agora eu guardar, porque senão eu vou destruir o meu próprio mercado. E não é possível que alguém não tenha chegado e falar, bicho, uhum, se a gente não fizer isso, alguém vai fazer. Exatamente. Então não é uma escolha entre matar ou não o nosso mercado. Nosso mercado vai morrer.
É sobreviver, né?
É, a diferença é se nós vamos liderar essa desconstrução onda do nosso mercado e a reconstrução de um novo estado. E aí ele falava muito que, ah não, mas vamos parar de imprimir fotos, né, de revelar fotos. Na prática, como a gente tira milhões e milhões de fotos a mais do que tirava antigamente, o mercado de impressão não sofreu tanto, por mais que tenham iniciativas de você conseguir fazer isso em casa, mas agora existem desdobramentos. Então você pega uma foto, imprime num porta-copo, numa camisa, uhum, numa caneca, e essa mesma foto vira um porta-retrato.
Você imprime um QR.
Exatamente.
A própria Kodak pode vender o papel mesmo próprio para foto, claro, para você imprimir em casa. Claro. Os desdobramentos são...
E isso é um modelo de negócio.
É... Não me bate não, gente. Fazendo uma alusão à Veneza. A gente falou uma parada que eu achei muito interessante, que o artigo me lembra isso também. Aqui a gente fala dos 6 passos para fazer uma migração saudável. E você pode perceber que o artigo ele não aprofunda no que você tem que fazer. Você acorda de manhã e vira para esquerda ou para direita. Porque cada caso é um caso.
Sim.
Então é mais um daqueles cenários que assim, a gente não dá para te dizer a receita do sucesso, porque cada caso é um caso. Cada realidade, cada negócio é diferente. Mas dá para dizer mais uma vez qual é a receita de falhar.
Sim.
Que é não se preparar para esses pontos. Lógico que alguém, ao acaso, pisa num skate e dispara. Mas você tendo esse checklist, é o próprio estudar hoje em dia. Hoje em dia você pega um livro de ciência, seja qual ele seja, meu Deus, tô bom nisso. Seja qual ele for, você lê o livro e aprende de uma vez só sobre biologia, física, química, mas aquilo foi 40 anos da vida de um cara, foram 60 anos da vida de um cara. Então muita gente estudou para a gente ter as noções que a gente tem de empreendedorismo, de negócio, de estratégia, de finanças, e a gente não precisa fazer isso às escuras, né?
Você não precisa ler The Lean Startup. Enfim, a gente já ouviu atrocidades como essa ao longo do caminho. Mas pro cara que quer, de alguma maneira, tangibilizar tudo isso que a gente está dizendo, existem algumas iniciativas que são bastante simples, pelo menos do ponto de vista de exercício. Então, alguém que baixe o Business Model Canvas, está disponível na internet para todo mundo, ou que compre o livro lá, o Business Model Generation, do Alex Osterwalder, que acabou sendo a principal referência mundial nessa questão de avaliar novos modelos de negócio. Ou que, enfim, ao contrário do que eu falei ainda há pouco e que a gente ouviu, o cara que lê o Lean Startup e entende como é o processo de inovação incremental. Toda empresa pode testar pequenas modificações nos seus modelos de negócio, e é esse o pensamento que deve existir. Então o cara que está ouvindo fala assim, ah, beleza, legal, a passarinho, ele voa, vai para o outro lado, tá, o que isso tem a ver com o meu negócio, que amanhã eu preciso pagar as minhas contas? Caraca. O que isso tem a ver é que esse exercício de avaliar aquilo que você pode mudar pode ser suportado por algumas ferramentas muito simples. E essas ferramentas muito simples, que foram desenvolvidas por pessoas que estudaram muitas vezes a vida inteira esse mesmo tema, como o Daniel falou, elas estão acessíveis. E muitas são de graça. Uhum. Esses materiais aos quais eu me referi, eles estão disponíveis na internet, mas assim, de montão, material de montão. Então o cara fala assim, me dá dois passos. Business Model Generation e Lean Startup são suficientes para você começar esse caminho, pelo menos de experimentar os novos modelos.
Desculpa, Daniel. Esses seis princípios estão me lembrando muito o que a gente tem no cinema, assim, com jornada do herói, desculpa, né? Que é basicamente isso. Você pode mudar o herói
mas a receita
é ali. É aquele ciclo.
Pelo menos no que diz respeito às práticas.
Yeah.
Evidentemente, as lutas são diferentes.
Exatamente.
Mas o processo incremental, o modelo de experimentação, isso dá pra esse pedaço dá para generalizar. Agora o cara vai usar a própria experiência, o feeling, a avaliação do mercado para efetivamente conseguir
cada caso é um caso, como vocês falaram anteriormente.
E como a gente estava falando sobre as ferramentas, esse próprio artigo é um checklist de 6 itens. É lógico que cada item é volumoso, precisa se estudar e tudo mais, mas é um checklist de 6 itens.
Até para definir, né? Assim, essa medida, e eu sempre conto essa história, ontem, né, no nosso jantar com o nosso convidado do próximo DDT, falei de novo sobre isso, até onde eu vou? Todo mundo se pergunta, ou muita gente se pergunta, quando está no meio desse processo de migração, ou de inovação, até onde? Porque dá para ir até o infinito, né? Como diria nosso filósofo Buzz Lightyear.
Parece que o Elon Musk ficou ouvindo isso, pelo
menos. Exatamente. É. Então, a história são dois caras que estavam na floresta, na savana, e aí um acorda e fala pro outro, cara, tá vindo um tigre aí. O que acorda, que foi acordado lá, o menos tenso, começa a botar o tênis devagar, começa a se alongar. E o outro amigo que viu o tigre chegando, muito nervoso, falou, cara, vambora, a gente precisa ir logo. E você, cara, o que você tá fazendo? Você não vai, você tá se alongando, você tá maluco. O cara, não, cara, calma. E aí ele vira e fala, cara, não adianta você fazer isso tudo, você não vai correr mais rápido do que o tigre. E o amigo responde, eu não preciso correr mais rápido do que o tigre, eu preciso correr mais rápido do que você. Então é mais ou menos por aí que vão as empresas. Existe um indicador muito claro que fala sobre os segmentos de mercado, que é o NPS, o Net Promoter Score. E ele também está disponível gratuitamente na internet. Então, se o cara for buscar o NPS do segmento dele, ele entende mais ou menos o nível de satisfação dos seus clientes e consegue, de alguma maneira, direcionar o incremento que ele vai ter que dar no seu negócio para estar acima dos seus concorrentes.
E essa é uma pesquisa de mercado, igual o próprio artigo fala, para fazer pesquisa de mercado, mas é muito simples, muito fácil.
Exatamente.
Muito financeiramente até acessível para pequenos públicos, para novos investidores, muito fácil.
E grandes empresas se utilizam da mesma estratégia. É interessante ver esse movimento que, por mais que a gente enxergue a importância da tecnologia, no fim das contas, a cultura da empresa, a cultura do gestor, continua sendo o fator preponderante do processo de inovação.
É, aquilo que a gente falou, esses passos cabem para todo mundo, mas cada caso é um caso.
Isso aí.
Mas a pessoa, o profissional, tem que ter preparo, tem que ter criatividade, ou tem que saber escolher alguém que vai saber olhar esses passos e identificar o que cabe para a realidade dele. Porque tem uma parte ali, que é a parte humana, que ninguém consegue tirar, que é o cara ter a ideia para o negócio dele. Fala assim, para o passo 2, para o meu modelo de negócio, eu preciso construir pontes maiores, eu preciso de um aplicativo. Eles não sabem o caminho de cada um, mas tem que ter a capacidade humana. Por isso que, enfim, profissionalização, e cada vez tem mais conteúdo nesse sentido. Mas para quem busca receita de bolo, cara, é muito difícil. Porque o futuro não tem receita de bolo.
Falando um pouco sobre o que o André citou da Kodak, essa questão de inovar, saber a hora, realmente ficar atento a esses 6 princípios...
Parece uma música.
A gente vê muito, muito claro naquele filme sobre a história do McDonald's, né, o Fome de Poder, que os caras queriam ficar naquela coisa mais... bem local. Minimalista, local e tudo mais. E tem um cara que tá vindo com a máquina girando e, cara, vem do nada pra transformar o McDonald's na potência que é e deixar os caras, os originais, né, donos do McDonald's, a ver navios ali.
Engraçado que, nesse caso específico, tem uma questão de mudar o modelo de negócio. No final das contas, o cara ganha dinheiro é com o terreno.
Exato.
Alugando aquelas
exatamente. Espaços. O cara não ganha com comida. Né?
E o que o Daniel fala sobre a ideia, que é, obviamente, fundamental, mas aquela frase do Peter Drucker de cultura come estratégia no almoço, vale para isso. Então, a ideia, claro que é fundamental, mas a capacidade de executar é mais importante ainda do que... Uma ideia mal executada vale menos do que uma má ideia bem executada. Uhum. O processo operacional, nesses casos, é claro que ele não pode ser o único driver, mas ele é uma questão fundamental e cultura é fundamental para isso também.
É quase um debate entre talento e disciplina prática.
Exatamente.
É lógico que os dois podem dar certo, mas imagino que pelo menos o cara que tem talento, se ele tivesse também disciplina, ele ia 10 vezes mais longe.
Exatamente. Bom, para a gente fechar o nosso DDT do dia, a minha pergunta para os meus dois amigos é... Você precisa ou não precisa ler The Lean Startup? Você precisa ou não precisa desse conhecimento para fazer sucesso?
Pô, cara, eu acho que precisa. Eu tive a oportunidade, mais uma vez, de entrevistar lá o Bill Wallet, que é o líder de empreendedorismo do MIT.
O diretor do Martin Center of Entrepreneurship, que é a principal fonte de inovação da costa leste americana. Vai.
Conversando com ele falou, cara, eu escrevi aqui meus 20 e tantos anos de trabalho, tudo que eu queria ter lido quando eu comecei lá no começo. Eu sei que é complexo, sei que não é fácil, mas, cara, seguir esses passos aqui, pelo menos você vai saber se não vai dar certo, você pode ir embora no meio do caminho.
E é interessante que o livro do Bill Wallet se chama Disciplined Entrepreneurship, né?
Tem uma história engraçada.
Tem uma historinha aí, não sei se a gente já falou em algum DDT,
não. Mas
sobre vale o nome do livro. Quando ele... Inclusive, acho que o André estava na sala quando ele recebeu a notícia. Ele estava tendo aula com o Bill Wallet. Quando ele recebeu a notícia de que o material dele ia virar um livro. E no meio da negociação com a editora, o nome do material então até era Empreendedor Disciplinado, em tradução livre. A editora deu um feedback e falou assim, cara, beleza, vamos só escolher um nome para o livro. Mas já tem um nome. Não, mas não se bota disciplinado na capa de um livro, porque as pessoas não querem trabalho. Ah, é isso? Então vai ficar assim mesmo.
Não quero. Caixa alta, por favor. Né?
Exatamente.
E é bem na linha que ele falou. E ele fala muito sobre... Cara, assim, de alguma maneira, o mundo inteiro fala sobre... Não sei quantos por cento inspiração e outros por cento transpiração. Onde transpiração é muito maior.
A porcentagem muda regionalmente, mas...
exatamente.
Normalmente, transpiração é sempre maior.
Claro.
Tem alguns lugares ali da Ásia que é um pouco diferente, mas... No geral...
Bom, então é isso, meus amigos. Ficamos assim pelo nosso DDT 14. Foi um prazer falar com todo mundo mais uma vez. Tchau.
Obrigado, André Miceli.
Valeu, André. Tchau.
Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.